Paula, eu, antes de mais nada, eu queria só comentar algo com você. Ontem eu assisti ao filme que ganhou o Oscar de melhor filme. Olha, sinceramente, não sei porque ganhou, não, tá? Não gostei do filme, não. Tudo ao mesmo tempo agora. É isso o nome, Letícia? Acho que é isso mesmo, né? E a base de toda a história, ou boa parte da história, tem relação com uma fiscal da Receita dos Estados Unidos. Eu fiquei impressionado com duas coisas, Paulo. Eu não sei se o filme é fidedigno em relação à ação dos fiscais norte-americanos, dos fiscais de Receita Federal norte-americanos, mas me impressionou, aliás, me impressionaram várias coisas. Primeiro, a quantidade de informações que acabam sendo prestadas pelo contribuinte em relação aos seus gastos para abatimento, etc. E segundo, o enorme poder que é dado a um fiscal. Nesse caso, eu não vou dar nenhum spoiler em relação ao filme, mas a ele é dado o direito, inclusive, de dar voz de prisão para um contribuinte que está no seu negócio, está ali no seu trabalho. É assim mesmo, Paulo? O que você sabe da atuação desses fiscais? Eu sei que é uma pergunta que não está aqui no escopo, mas é só pela curiosidade que eu fiquei em relação à diferença dos fiscais do imposto de renda lá para os daqui. Daqui, pelo menos, eu não sei dessa, digamos, voracidade e dessa autoridade que o filme relata que acontece por lá, não.
Primeiro, o filme é real, nos Estados Unidos é verdade, né? Os fiscais, quem faz o papel é a Jamie Lee Curtis. Eu fiquei apaixonada por ela no filme, porque apesar do filme, né, tem gente igual, só não gosta, mas é real. Aquele ali é o poder de um fiscal nos Estados Unidos sobre imposto de renda. Isso é levado muito a sério nos Estados Unidos, e sim, eles têm o que a gente chama aqui de poder de polícia, poder de prender e apreender bens quando eles detectam que não foi cumpridas as regras americanas lá do imposto de renda. Cada estado tem a sua própria regra, mas aquilo ali é real, Cacá. Ela tem, inclusive, o poder de tomar o bem, de fechar a empresa, de dar voz de prisão. É real, é real.
Era só uma curiosidade. Agora é com Letícia.
Muita curiosidade que eu queria conversar com o Paulo. Sabe o Tete a Tete? Eu quase mandei pra ela, falei, não vou atrapalhar a Paula no final de semana, não. Mas a curiosidade sobre, depois a gente pode até falar sobre isso, posso imposto de renda, sobre como que as marcas mudaram, era sobre contador, viu, Paula? As marcas mudaram as embalagens, né? Tiveram como exemplo o McDonald's, que não fala mais fala mais em sorvete, fala em sobremesa. Ao próprio Sonho de Valsa, que não fala mais em bombom, fala em wafer. Como é que eles mudaram a nomenclatura por conta de imposto? Isso aí, né, o post era: olha a importância do trabalho de um contador experiente numa grande empresa, para a empresa não ter prejuízo e conseguir faturar mais, dentro, né, do que é taxado para cada produto. Depois, se eu encontrar esse post, eu vou até te mandar, Paulo, para você dar uma olhada nisso daí. Achei bem interessante, curiosidade sobre isso, viu?
É muito interessante, porque é a loucura tributária que a gente tem nesse país, né? Como cada produto é tributado de uma forma, então existe sim uma tributação para sorvete e existe uma tributação para sobremesa, que são tributações diferentes. O bombom é tributado de uma forma e o wafer é tributado de outra. Por isso que essas empresas mudaram a tributação, né? Para buscar pagar menos impostos, e aí mudam a classificação do produto. O produto para a gente consumidor continua o mesmo, mas para questões tributárias ele é diferente agora, entendeu?
É verdade, agora embalagem, depois que eu fui me tocar, podem reparar os ouvintes, a embalagem do Serenata e do Sonho de Valsa mudou, né? Ela é num saquinho agora, com um pacotinho de biscoito, só que é o bombom da mesma forma, mas não chama mais de bombom, é biscoito, é wafer. Agora vamos lá ao nosso tema de hoje, dentro do nosso quadro de imposto de renda. Olha, Paulo, eu lembro que isso deu uma confusão no ano passado, eram tantas dúvidas, talvez a gente vai precisar de mais programas sobre dependente. Quem pode entrar como dependente no imposto de renda, Paula?
Vamos lá. Existem algumas regras para a gente poder lançar os dependentes, né? Quais são essas regras? Quem podem ser... Basta eu pagar as despesas de uma pessoa que eu posso lançá-la como dependente? Não pode. Então, a gente tem umas regras. Quem pode ser dependente? O companheiro ou companheira com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou que seja casado, né, cônjuge. Aí o cônjuge, eu não preciso ter 5 anos de casado. Assim que eu casar, eu já posso lançar como dependente. Se não sou casado, tem que respeitar a regra. Ou ter filhos, ou já viver mais de 5 anos. Filho ou enteado até 21 anos de idade. Ou filho ou enteado que faça faculdade, tem mais de 21 anos, mas que esteja já cursando um curso superior ou um curso técnico até os 24 anos. As vão ser respeitadas. Paula, mas eu tenho um filho que ainda está com 26 anos e faz faculdade. Não pode mais ser seu dependente. Tem que respeitar a regra de 24 anos. Os pais, avós, também podem ser dependentes, desde que pais, avós e bisavós, tá? Também podem ser dependentes, mas desde que eles tenham rendimento até R$ 22.847. Bem, se você também tem alguma pessoa que nem seja seu parente, mas você possui a guarda, a tutela, também pode ser seu dependente. Então, essas são as regras gerais. Pessoal, eu tenho um sobrinho que eu pago a faculdade, eu tenho um sobrinho que eu pago o plano de saúde, não é seu dependente. Irmão não pode ser dependente, a não ser que você tenha a tutela dele, né? Então, tem alguns casos, tem casos de pessoas que possuem problema de saúde, você tem a tutela. E quando a gente fala tutela, aquela tutela que está registrada, que existe processo com decisão judicial, né? Então, são esses os casos. O fato de você pagar alguma despesa de terceiro não o classifica para ser dependente. Tem que respeitar as regras que estão determinadas na Receita Federal.
Paula, tem pergunta aqui de ouvinte, é o Júlio César. Ele pergunta o seguinte: Paula, tem um filho de 19 anos que é meu dependente. No ano passado, ele passou em um concurso e trabalhou apenas 3 meses no fim do ano, mas teve recolhimento de imposto de renda. Eu paguei o plano de saúde e faculdade para ele o ano inteiro, e isso sempre ajudou na restituição de imposto de renda. Aí ele pergunta: para que eu consiga a restituição, ele deverá continuar como meu dependente? Ele pode ou não pode?
Vamos lá, Júlio. Por ele ter menos de 21 anos, ele pode ser seu dependente, mesmo tendo rendimento. A única questão é que você vai ter que lançar o rendimento dele. Lá nos rendimentos tributários tem uma ficha de dependente. Então, você tem que lançar o salário, né, desses 3 meses, os rendimentos que ele recebeu. O que, que eu te dou de dica? Monta sua declaração com ele como dependente, lançando todas as despesas de plano de saúde, de escola e o rendimento dele. E lança sem essas informações e verifica qual que é a mais vantajosa. Você tem essa possibilidade. Se você lançou ele como dependente no ano passado, está obrigado a lançar esse ano. Então, monta as duas formas da declaração e vê o que, que vai te dar mais restituição, o que, que fica melhor, a melhor possibilidade. Faça isso, que é uma dica boa, assim, né? A gente tem que fazer umas simulações para ver o que vale a pena.
Tem pergunta, mais pergunta para você, Paula. O Jefferson, é bom os ouvintes explicarem, esses ouvintes que vão falar a respeito do cônjuge, qual é o regime de casamento deles, né, para facilitar a Paula. Jefferson, então, enquanto a Paula responde sua pergunta, qual é o seu regime de com a sua esposa, né, do seu casamento? Jefferson, vamos ouvi-lo, Paula.
Oi, Letícia, bom dia. Então, eu queria que você perguntasse, doutora, se eu devo colocar minha esposa como dependente ou não. Ela já declarou, eu sou a primeira vez esse ano. Se eu devo colocar ela como minha dependente, no caso lá, marcar aquela opção sim ou não? Nesse caso, quando a gente coloca o cônjuge, pergunta, o cônjuge é seu dependente? Aí eu coloco sim ou não?
E aí, Paula?
Vamos lá, o que o Jefferson está falando é, na nossa ficha inicial do imposto de renda, existe uma pergunta: possui cônjuge ou companheiro? Ali você não está declarando que ele é o seu dependente. Você está apenas passando a informação que você possui cônjuge ou companheiro. Então, basta você marcar e colocar o CPF. Isso não significa que você está colocando como dependente. Dependente, pessoal, tem uma ficha específica lá na declaração de imposto de renda, que você clica, coloca a ficha, e você tem que colocar o nome completo, o CPF e a data de nascimento. E você coloca também qual é o tipo de dependente. E, Gerson, se a sua esposa já fez a declaração, você não pode colocá-la como dependente, tá? O dependente não faz declaração separado. As informações dele constam todas na declaração de quem está prestando as informações e colocando ele como dependente. Mas, Gerson, você pode sim, lá na sua ficha de identificação, colocar o que marcar sim, que você possui cônjuge e CPF. Você só está informando para a Receita Federal que vocês formam uma unidade familiar, né? Então, a receita, as despesas de vocês são em conjunto. Colocar independente é na outra ficha, mas se ela já fez declaração, não dá mais. Ela tem que fazer esse ano separado. No próximo ano, vocês verificam se vale a pena fazer em conjunto.
Paulo está perguntando, sou casado, não sou, no caso ele vive junto com a pessoa, né? Sou casado, mas não tenho nenhum tipo de vínculo em cartório ou igreja, vivo junto com essa pessoa já tem 10 anos, eu posso colocá-la como minha dependente?
Isso, como já tem mais de 5 anos, pode colocá-la como dependente. Aí é o que eu faço, vale a pena fazer aqueles testes, né? Coloca como dependente, lembrando de botar as informações de despesas médicas, plano de saúde, educação e os rendimentos. E verifica se vale a pena ou não.
Tem mais pergunta aqui, Paula. Foge um pouquinho da dependência aqui. Não, foge não, tá como dependente. Está informado a respeito de sogro e sogra, né? Ele fala, olha, apesar dos dois serem aposentados e ter um rendimento bom, eu ainda posso tê-los como os meus dependentes? Eles já foram dependentes de outros filhos, mas posso colocá-lo também como os meus dependentes?
Vamos lá. Bem, você falou que eles têm rendimento. Lembrando que se o rendimento for maior de R$22.847, nesse caso, ele não vai poder ser seu dependente. Tem que verificar como que funcionam esses rendimentos. São rendimentos de aposentadoria, são rendimentos declarados, né? Então, nesse caso, eu só posso lançar pais, avós e bisavós. Sogro e sogra, vou fazer uma brincadeira, não é parente, gente. Brincadeira, mas sogro e sogra não podem ser lançados como os meus dependentes. Agora, a sua esposa, né, pode lançá-lo. Desde que os rendimentos sejam até R$22.847 cada um.
Tem aqui também o Josimar pergunta, no caso, minha mãe tem 66 anos, ela é casada com meu pai, ele somente tem uma aposentadoria, que não atinge esse valor citado. Eu posso colocar minha mãe como dependente, ou meu pai, ou ambos, por gentileza? É possível explicar melhor, ele pede para explicar, explica novamente, por favor, como colocar, Paula.
Vamos lá, pode colocar sim, se seus pais, aí pode colocar os dois, tá? Pode colocar o pai e a mãe, se o rendimento de cada um não ultrapassou os R$22.847. Aí você vai lá na sua declaração, tem uma ficha chamada dependentes. Nessa ficha você vai marcar pais, avós, né, e bisavós, é o código 31, vai lançar o CPF, data de nascimento e nome de cada um. Então, essa forma de lançar, e vai lançar separadamente cada dependente.
Mesmo ele, só explicando aqui, Paula, é porque o pai tem aposentadoria, mas não atinge o valor citado, a mãe não tem aposentadoria. Pode colocar os dois, então?
Pode colocar os dois. Lembrando, pode colocar o pai e a mãe, e tem que colocar a aposentadoria do pai também, né? Já que mesmo não atingindo esse limite, provavelmente esse rendimento é isento, tem que lançar lá na ficha de rendimentos isentos, tá? Mas precisa lançar, pode lançar os dois, mas tem que lançar também os rendimentos do pai.
Situação como essa, Paula, muitas vezes, né, é o filho que paga, por exemplo, o plano de saúde dos pais. Aí, no caso, né, como esse, tem os pais como dependente, paga o plano de saúde, paga as despesas, ele deve colocar todas essas despesas com o dependente também?
Sim, essa é a grande vantagem, né? Ele deve pagar o plano de saúde hoje, né? A gente sabe que é caríssimo, né? Quanto mais a idade avançada, maior o plano. Então, ele deve lançar os planos de saúde, deve lançar todas as despesas médicas. Quando fala de despesa médica, tem que lançar dentista, exames, despesas com médicos, com cirurgias, com fisioterapia, com terapias ocupacionais que ele possa fazer, psicólogos que às vezes possam fazer. Então, todas as despesas médicas dos dependentes podem ser lançadas lá na ficha de pagamento. Aí você tem que identificar qual é a despesa que é própria e qual é a despesa que é do dependente.
Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui para você, Paula. Foge um pouco do nosso assunto de hoje, mas vamos tentar ajudá-lo. É pergunta do Rony. Vamos ouvir.
Bom dia, Band News. É, só uma dúvida. Eu tenho um financiamento imobiliário. Não sei se já perguntaram aí, né? Mas lá vai. Tem um financiamento imobiliário. E aí eu devo fazer o mesmo esquema do ano passado e acrescentar apenas as prestações pagas no ano corrente?
E aí, Paula?
É isso aí, Rony. Olha só, lá na sua ficha de bens e direitos, você deve lançar o valor do apartamento que você pagou e lançar todo ano tudo que você pagou do financiamento. Geralmente, os bancos ou as empresas que você faz o financiamento imobiliário, elas te dão uma ficha e lá tem o valor principal e os juros pagos. É muito importante que você, a cada ano, lance o total pago, porque é uma possibilidade de você estar melhorando o valor do seu imóvel. E é uma das poucas oportunidades que a Receita Federal permite que a gente lance os juros pagos. Então, é importante você lançar todo ano essa atualização, tudo que foi pago, todas as despesas desse imóvel. O principal, que é pago, né, do financiamento, e também os juros, seguros, todas as despesas ligadas ao financiamento. Pode fazer a atualização todo ano.
Tá certo, então, Paulo, olha, muito obrigada e até semana que vem com mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes, viu?
É, ó, uma boa semana para todo mundo. Vou lembrar aqui para vocês dois que a nossa data tá chegando. Temos 2 semanas para cumprir.
A data nossa, ela tem razão. Era bom você aproveitar. Olha, uma boa dica era o seguinte, aproveita essa semana curta. A semana é curta, nós temos um feriadão aí de 2 dias emendado com o final de semana, dá para a gente se dedicar a isso.
Pois é, dá para juntar os documentos, dá para mandar mais dúvidas, se alguém tiver, manda uma dúvida, que segunda-feira a gente tira, então a gente está junto aí.
Aí, não, quando ela falou do prazo, eu pensei que era o nosso, mas o nosso ainda tem um tempinho, né?
Não, tem não.
Tem
não,
sim, né? Tem, Paulo?
Eu falei do nosso mesmo.
Vendo? Eu, por isso que eu me assustei aqui, mas quanto que é o nosso? Que eu esqueci, Paulo.
15 de abril, nosso prazo.
Minha nossa!
É, tá chegando,
Paulo.
Tá chegando.
Gente, tem menos de 15 dias aí. Ai, Jesus. Tá bom, Paula. Vamos lá, compromisso firmado, o compromisso tem que ser cumprido, viu? Obrigada, boa semana.
Isso aí, até a semana que vem.